principalmente o mercado americano. Ou seja, ela não produz para os interesses da sociedade brasileira. E aí, vendo os dados, eu constatei o seguinte, que nos últimos 6 anos, o Brasil tem comprado, houve um crescimento de quase 200% de componentes comprados no exterior, quer dizer, importados para fazerem parte de produtos dentro do Brasil. Seja celular, seja o que for. E boa parte da sociedade brasileira não vai ter a menor chance de participar desse projeto, a não ser como consumidor. Por exemplo, um caso que é bastante claro, por exemplo, em Macaé. Em Macaé, você tem empregos e tem gente desempregada. Só que em função, talvez o... Cadê o... Você deve viver isso, quer dizer, deve observar isso lá. Você tem... Os empregos são extremamente sofisticados, de médio a bastante sofisticados, e você tem uma massa em Macaé que está desempregada, mas não tem estudo, não tem a menor possibilidade de ocupar esses cargos. E aí, quer dizer, tanto que Macaé é uma das cidades mais violentas do interior, talvez seja a cidade mais violenta do interior do estado do Rio de Janeiro, e onde o tráfico de drogas, por exemplo, é como solto. Então, em linhas gerais, para não prolongar, o que eu, em suma, me interessou bastante essa questão é exatamente isso. Quer dizer, ou seja, a gente, eu tenho a sensação, a partir dessas leituras e a partir do que eu observei nos índices do Banco Central, que não existe a construção no Brasil de um projeto de sociedade. E não existe a possibilidade de incluir essa grande massa que está fora desse projeto, dessa burguesia internacional. E aí, isso já nos explica, isso nos dá a possibilidade de entender um pouco toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, de CNPq, de CAPES e assim por diante, né? Ou seja, grande parte, eu tenho quase certeza, eu não olhei esses dados, mas grande parte, talvez, dos projetos acadêmicos não tem nenhum vínculo com a sociedade brasileira. Né? Ou seja, é um processo para fazer a roda funcionar simplesmente. Quer dizer, ou seja, há uma troca aí. Ao invés de ser um meio para um fim, o fim, quer dizer, há uma inversão, o fim justifica o meio. Então, não vejo, diante desse modelo econômico, eu não vejo a menor possibilidade de se construir um projeto nacional que está extremamente vinculado às nossas questões acadêmicas. Quer dizer, se a gente não refletir sobre isso, a gente não vai entender, se não politizar isso, a gente não vai entender esse problema da academia, do porquê desse processo quantitativo de se produzir, se produzir, se produzir. Bom, para não me adiantar, em linhas gerais,
Enzo. Na verdade,
olha só, eu vou dar um dado aqui. Acho que vale a pena. 15 segundos, olha só. O déficit comercial dos produtos industriais no Brasil atingiu 86 bilhões de dólares. Quer dizer, ou seja, componentes que nós estamos importando a partir de pressões do mercado internacional, que não vai contribuir com absolutamente nada para o bem-estar da sociedade brasileira, ou quase nada.
Enzo. É o seguinte, eu achei super legal o texto. A única coisa que eu queria, na verdade, só para botar a linha na fogueira e trazer não trazer a paz, mas a espada, é perguntar se efetivamente, e tomando um ponto de vista bastante anarquista como referência, se efetivamente a gente tem que pautar nossas preocupações e nossas vontades no sentido de construir um mundo melhor, como passando pela construção de um projeto nacional. Ou seja, até que ponto eu tenho que pensar um projeto nacional para achar que eu realmente estou fazendo uma coisa útil e relevante.
Oi, só para trazer um dado adicional, eu estava com meus alunos pesquisando aquela ferramenta Google Data esses dias, e Google Data Explorer, e aí eles têm um conjunto de dados que a gente pode fazer grafiquinhos e mostrar automaticamente na sala, é bem interessante, e a gente estava olhando um dado bem interessante que a gente plotou um contra o outro, não dá para mostrar aqui porque estamos sem internet, mas era a taxa de mortalidade infantil abaixo de 5 anos, contra a renda per capita, a gente, plotando a taxa de mortalidade log contra a renda linear, porque quando a gente a taxa vai diminuindo, aumentar o próximo degrau é uma dificuldade maior, então a gente destaca isso com a escala linear. E vejam, aí tinha uma série de padrões, assim, um padrão que mais ou menos o Brasil acompanha e a Índia é perto, que nos últimos 20 ou 30 anos, a Índia e o Brasil também diminuíram muito a mortalidade infantil, muitas vezes, e a renda per capita quase não aumentou nesse período. O Brasil também, ele partia de uma posição um pouco melhor do que a Índia, mas era algo parecido, assim, então uma... no início dessa sequência histórica, uma taxa de mortalidade infantil super alta. No fim dessa sequência histórica, tinha diminuído muito e a renda não havia evoluído assim muito, absurdamente. Um contraste bárbaro eram alguns outros países que a gente costuma chamar de bacanas. Assim. Exemplos clássicos são a Finlândia ou o Japão, que a renda aumentava bastante nesse período e a taxa de mortalidade infantil despencava assim, para um valor muito baixo, entre 3 ou até menos do que 3 por mil ou 3 por 100 mil, não sei. E tinha um país que tinha uma trajetória interessante, que ele é considerado, ele é muito o nosso modelo econômico. Me veio essa ideia com a apresentação do Paulo Sérgio, que trouxe esse país como modelo econômico, que é os Estados Unidos, que a renda per capita dele disparava mais do que todos os países, e só que a taxa de mortalidade infantil estacionava, ela não baixava como os outros países. Então era o país que tinha as coordenadas mais avançadas em termos de renda. No entanto, a mortalidade infantil deles não caía. Chegava um certo momento e estabilizava. Uma das interpretações que a gente pode dar para isso é, embora esteja sendo criada riqueza, ela continua não estando acessível, continua existindo um grupo aí que não tem acesso ao bem-estar que poderia ser gerado por essa riqueza, né?
Eu estava lendo uma notícia sobre a Rocinha, que é a comunidade da vez. O número de dengue e de tuberculose é uma barbaridade. Aí veio uma coisa, eu li uma notícia que, se não fosse trágico, né, seria muito engraçado. Existiu o gatonete, né? Mas aí, com o Estado entrando na comunidade, pega mal, né? Aí acabaram com gatonetes. Aí as empresas de TV a cabo estão fazendo promoções. Tipo assim, você tem 90 canais a 20 reais, você tem 80 canais a 10 reais. Eu fiquei pensando, que loucura, né? Os caras não têm saúde, educação, emprego, assistência social, mas os caras têm a 20 reais 90 canais a cabo. Que loucura. Que maluquice. Bom, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem um projeto. Abri o site do projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia. Projetos periféricos, projetos que se adaptam a esse modelo econômico que eu acabei de falar. Eu estava lendo um artigo da revista Retrato do Brasil, que é uma parte, é o grupo do Antigo Opinião, o monopólio já era. Você vê o seguinte, falando sobre a tecnologia dos tubos, né, das sondas para o pré-sal, o Brasil tem alugado essas sondas a $500 mil por dia. Não tem tecnologia para fazer isso. Meio milhão de dólares, $1 milhão por dia. E são umas 30 sondas, mais ou menos. Não tem tecnologia para isso. Não desenvolveu tecnologia para isso. O pré-sal é delas e das principais indústrias de petróleo. O buraco é mais embaixo.